Você ouve a seguir a reapresentação do 15 Minutos de Cidadania sobre Territórios e Povos Quilombolas. A edição foi ao ar originalmente em 8 de abril de 2024.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15
cidadania
minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou.
Territórios quilombolas são parte da história do país e os livros de história não contam.
Foi somente com a Constituição de 1988 que os territórios quilombolas passaram a ser reconhecidos pela lei como um direito das comunidades tradicionais que ali viviam, pelo menos no papel. Mas você sabe como nasceram os quilombos?
Os territórios quilombolas não são somente aqueles espaços que as pessoas escravizadas utilizavam para se esconder durante o regime escravocrata. Existe muito mais história por trás da formação de uma comunidade quilombola. E para entender a história do nosso país, é fundamental entender também a história quilombola do Brasil.
Nesta edição, você vai ouvir quais são as demandas mais urgentes das comunidades quilombolas hoje e quais caminhos devem ser trilhados para a superação das desigualdades que a população quilombola enfrenta. Eu sou a Laís Menezes.
Eu sou o Cláudio Ferreira.
Pela legislação, comunidades quilombolas são os grupos étnico-raciais que se autodenominam quilombolas e que têm trajetória histórica própria, relações territoriais específicas e presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência e com a opressão histórica sofrida.
São dois elementos principais, portanto, a identidade autoassumida e o território. O primeiro passo para se oficializar a existência de uma comunidade quilombola é a certidão de autodefinição emitida pela Fundação Cultural Palmares. A certidão atesta a identidade étnica daquela população, diz Flávia Costa, diretora do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Palmares.
As comunidades tradicionais, tudo é autoatribuição. Então, as comunidades tradicionais procuram a Fundação Cultural Palmares no sentido de apresentar a certificação do autorreconhecimento. Elas fazem uma reunião, apresentam o interesse pela ata, apresentam identificações, né, históricas sobre a sua trajetória sociohistórica, né, no local. Mandam as assinaturas que garantem que ocorreu a referida reunião, o referido encontro.
O segundo passo é a titulação dos territórios. Essa é feita pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com base em estudo antropológico que leva em consideração a história, a ancestralidade e a organização das famílias naquela terra.
Agora, culturalmente, um quilombo é uma comunidade que conta uma história vinda de antepassados, de permanência, de sobrevivência e de resistência naquele lugar.
Mas os territórios quilombolas de agora podem não ser exatamente os territórios dos quilombos daquela época. Muitos quilombos formados por negros que fugiram das fazendas foram perseguidos e combatidos pelo próprio Estado brasileiro, como aconteceu com o famoso Quilombo dos Palmares. Quem explica isso é o secretário de Políticas para Quilombolas do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos.
O conceito de quilombo não é necessariamente negros fugidos. Negros fugidos era uma das formas de constituir um quilombo. Existiram, mesmo na época colonial, diferentes formas de formar um quilombo. E mesmo na época, no período colonial, não era necessariamente através de fuga. Existiam negros alforreados que compravam a própria alforria, o que conquistava, de diferentes formas, diferentes maneiras. Uma delas era a fuga. O que define o quilombo não é se ele é fugido, nem se ele tem 300 anos. Nós temos alguns quilombos, né, registrados no período pós-regime de escravidão.
O quilombo São Miguel, localizado no município de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, por exemplo, foi constituído por negros alforriados, como conta o representante da comunidade, Roberto Potássio.
Que são os patriarcas aqui da comunidade, nossa socialidade, ele, a pessoa de Geraldo de Carvalho e Ismael Cavaleiro, são os sobrinhos. Que em tempos que eram escravizados, eles construíram economias, né, guardaram algumas reservas de recursos e acabaram por conquistar esse território por meio de aquisição, né, dos pequenos pedaços, das pequenas glebas, que hoje compõem o território da comunidade Então, isso que tem foi legitimado, foi terras adquiridas, foi terras compradas. Né?
Os territórios quilombolas são também espaços de organização política e de resistência, assim como foram os quilombos antigamente. Essa é a visão da deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul.
Os quilombos não eram ações isoladas, era uma articulação muito potente do povo negro que se articulava não só no Brasil, se articulava também com as Antilhas, com o Caribe, então, e por isso que elas resistem até hoje. E na minha opinião é por isso que nós, negros, apesar do processo, do projeto, né, de extermínio e de branqueamento da população negra brasileira, hoje estamos aqui, somos a maioria do povo, né, por conta desse tipo de organização. Então as comunidades quilombolas é um território de luta, de resistência, mas também é um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio do Estado brasileiro, e assim que ele deve ser cuidado e preservado.
Contra tudo e contra todos, o negro nunca foi covarde. Fugiu das senzalas, refugiou-se nos quilombos, conquistou a liberdade, mas em busca da igualdade ainda sofre alguns tombos.
A terra é fundamental para as comunidades tradicionais de quilombos. É de onde elas tiram sustento e é onde elas preservam seus costumes, além de terem uma história que diz respeito aos seus ancestrais escravizados.
A Constituição garante aos remanescentes das comunidades dos quilombos a propriedade definitiva das terras que ocupam, mas apenas 4,3% dos mais de 1 milhão de quilombolas vivem em territórios regularizados.
Aqui cabe um parêntese. Foi só em 2022 que a primeira contagem oficial da população quilombola foi feita. A pesquisa do IBGE mostrou que mais de 1.300.000 brasileiros são quilombolas, o que equivale a 0,65% da população. Quase um terço dos municípios brasileiros tem população quilombola. Fecha parêntese.
O título da terra é definitivo. Ele reconhece o território e permite que as famílias que moram ali trabalhem e produzam, movimentando a economia. Entre as atividades econômicas dos quilombolas está a produção de alimentos por meio da agricultura familiar, modelo de produção predominante entre as comunidades tradicionais.
Apesar de tão importante para essas comunidades, a regularização do território ainda é um dos maiores desafios dos quilombolas, segundo Denildo Moraes, representante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC.
Existe falta de recurso, falta de estrutura física para que isso avance, para que eles possam demarcar. E a falta de vontade política mesmo, né?
O Quilombo São Miguel, por exemplo, recebeu a certificação em 2004, mas até hoje não teve as terras tituladas. E isso porque elas foram compradas pelos fundadores, como contou o Roberto Potássio. Para ele, o reconhecimento do território é fundamental para que as comunidades possam crescer e se desenvolver.
Que não há uma, ou seja, uma vontade do Estado em resolver essa situação para nós. Isso nos deixa, de certa forma, cada vez mais impotentes, né, diante de tantas necessidades, diante de tantas demandas. E o que é pior, a gente percebe que a correlação de força, ainda nos tempos de hoje, ela nos coloca e nos mantém nesse lugar aí da invisibilidade, né, da incapacidade. E isso, no olhar de fora, uma capacidade, né, de inércia, né, de que não há vida.
O Ronaldo dos Santos, do Ministério da Igualdade Racial, reconhece o problema, que na visão dele tem origem na construção histórica do país.
As pessoas às vezes falam, né, ou se comportam como se as comunidades quilombolas tivessem brotado no Brasil. Elas não brotaram, elas são resultado de uma sociedade escravocrata. E o Brasil precisa assumir com esse legado no sentido de fazer a reparação histórica regularizando esses territórios.
Já o diretor de governança fundiária do INCRA, João Pedro Gonçalves, explica que nos últimos anos faltaram recursos para executar a política de regularização.
O INCRA depende de orçamento para colocar a equipe, né, para fazer os trabalhos de campo. Nós passamos um período de 6 anos aqui sem nenhum esforço de tratar a agenda quilombola aqui no Brasil. Ano passado nós não tínhamos orçamento, porque o orçamento de 2023 foi o orçamento do governo passado, que não cuidava da agenda quilombola. Nós estamos retomando isso, estruturando o INCRA, melhorando o orçamento, porque tem vontade de política para a gente tratar com muito respeito, com muita celeridade a agenda quilombola.
Povo guerreiro, bate tambor.
O Alguns quilombos se constituíram no meio rural, onde havia mais condições de proteção e busca por alimento.
Com a expansão das cidades, sobretudo na segunda metade do século XX, muitos territórios quilombolas foram ocupados. Alguns desapareceram. Outros, no entanto, resistiram, mesmo ilhados por uma cidade que avançou e que tomou conta do entorno.
Eles são conhecidos como os quilombos de áreas urbanas, mas Denildo Moraes, da CONAC, pede cuidado com essa denominação.
Não existe quilombo de área urbana. A cidade cercou, chegou até o quilombo, né? E abarcou essa comunidade quilombola. Porque senão a gente cria um mito que o quilombo se instalou dentro da cidade. Não foi, né? Foi a cidade que foram se expandindo, que foram crescendo e cada vez mais foram sufocando os territórios quilombola, deixando numa parcela de terra muito, muito pequena e que não tem nenhum espaço de terra para plantar, né? Para produzir, não tem nada, né?
É o que vem acontecendo com o Quilombo Qued, localizado em área nobre de Porto Alegre.
O advogado do Quilombo e membro da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, Onir de Araújo, explica que a especulação imobiliária ao redor do Quilombo vem ameaçando as famílias que vivem ali. Ele fala sobre os casos recentes de invasões e de violência contra os moradores da comunidade.
Existe toda uma campanha de colocar um estigma sobre a comunidade, que se tratariam de marginais, de pessoas que se organizam para assaltar nos shoppings do entorno, ou seja, inclusive com calúnias e difamação contra uma comunidade que está ali há mais de 100 anos, né? Ou seja, existe uma campanha para que se justifique a remoção, uma campanha de desmoralização e, inclusive, de invisibilidade dessa comunidade quilombola, o que é muito grave.
Quilombo, todos regaram com todas as águas do pranto. Quilombo, todos tiveram de tombar amando e lutando. Quilombo, todos nós ainda hoje desejamos tanto.
Garantir às comunidades quilombolas o direito à terra, completa Flávia Costa, da Fundação Palmares, pode trazer benefícios a toda a sociedade, em especial na proteção do meio ambiente.
Elas elaboram e elas constituem um Brasil que é preocupado, sim, com a preservação. É um Brasil que é preocupado nas relações com os seus costumes, que reconhece as tradições, que cuida dos rios, que cuida das florestas e que cuida dos animais. Então, essa é uma forma, pode até parecer um pouco romântica, mas é uma forma muito, muito pontual e atualizada de traduzir a importância da população quilombola para o desenvolvimento do nosso país. Nós estamos, égide, há várias discussões, né, sobre clima e se nós temos um grupo, né, de povos, uma comunidade que traduz isso, uma delas é a comunidade quilombola.
Apesar da importância das comunidades quilombolas para o país, esses grupos ainda são marginalizados, invisibilizados e violentados, como conta o Denildo Moraes, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas.
Acho que é importante a cidade entender que as comunidades quilombolas são vital, né, para a preservação de toda essa biodiversidade. Os rios não nascem nos grandes centros, os rios nascem nos nossos territórios e nós temos pago um preço muito alto por ser esse guardião invisível dessa biodiversidade, inclusive com sangue de nossas lideranças, que estão sendo assassinadas brutalmente por defender o acesso à terra.
Segundo o levantamento divulgado pela CONAC, pelo menos 30 lideranças quilombolas foram assassinadas na última década. A maioria delas foi morta dentro dos quilombos com armas de fogo, como é o caso recente do assassinato da mãe Bernadette, matriarca do quilombo de Pitanga dos Palmares, na Bahia.
Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Laís Menezes, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Cláudio Ferreira e Verônica Lima. Apresentação de Cláudio Ferreira e Laís Menezes. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 99978 9080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Ilha FM, de Ilha Grande, no Piauí. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De Cidadania. Cidadania em 15
cidadania
minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Você acabou de ouvir a reprise do 15 Minutos de Cidadania sobre quilombolas. O programa foi veiculado originalmente em 8 de abril de 2024.